começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Bem ter na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa, aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. Muito boa tarde. Está começando o programa No Mundo da Bola, pela emissora mais querida do Brasil, com as últimas do esporte nacional e internacional. Hoje, sexta-feira, 30 de agosto, ano 19, com os comentários do Valdir Luiz, na mesa de áudio José Roberto, central técnica Vinícius Sampaio, produção Luiz Cabeça Ferreira. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro. Sempre fazendo você feliz com o futebol e abrindo o programa de hoje. O Fluminense saiu fora da Copa Sul-Americana e o repórter Maurício Costa traz as últimas do tricolor das Laranjeiras pra gente aqui no programa No Mundo da Bola. Empatou, gol fora de casa, Corinthians levou. Fala você que mergulha na notícia.
Maurício Costa. Mais de 57 mil torcedores foram ao Maracanã com a expectativa de uma grande partida entre Fluminense e Corinthians. A maioria tricolor levava a esperança de um time renovado com a estreia do técnico Oswaldo de Oliveira. Os paulistas chegaram confiantes em uma equipe mais equilibrada para sair com a classificação. Melhor para o Corinthians, que passou a semifinal da Copa Sul-Americana após um empate em 1-1 com os cariocas na noite desta quinta-feira. Como o confronto de ida terminou em 0-0, o Timão se beneficiou pelo critério de gol fora de casa e agora enfrenta o Independiente del Valle do Equador. O jogo começou tenso, mesmo tentando sufocar os visitantes, o Fluminense esbarrava na dificuldade técnica em um sistema defensivo atrapalhado que deixava espaço para contra-ataques. Assim, o Timão quase abriu o placar em um lançamento longo de Pedrinho para Wagner Love, que chutou de direito e obrigou o Muriel a fazer grande defesa. Logo depois, o goleiro tricolor saiu errado e entregou a bola nos pés de Matheus Vital. O camisa 22 driblou a zaga, mas finalizou em cima de Muriel. O Fluminense chegou ao perigo apenas uma vez na primeira etapa. Em cobrança de falta, Nenê chutou forte de longe e Cássio espalmou. O Fluminense voltou afoito para o segundo tempo e o Corinthians aproveitou. Cleison fez bela jogada pela direita e cruzou, a bola desviou e Pedrinho concluiu. 1-0 aos 9 minutos. Desesperado, o Flu se lançou ao ataque. O empate só veio aos 37 minutos com um gol de cabeça de Pablo Diego, que o árbitro de vídeo demorou 4 minutos para confirmar. A torcida inflamou o Maracanã e acreditou na virada, mas a reação parou por aí. No fim, a festa foi do Corinthians. Se não apresentou um futebol bonito, o Timão mais uma vez mostrou ser bastante competitivo e objetivo, assim como o técnico Fábio Carille, que resumiu em poucas palavras a atuação do Corinthians.
16 finalizações contra 10 do adversário, né, na casa do adversário, objetivo alcançado, tá? Então, muito feliz pelo desempenho da equipe, pelo objetivo. O objetivo era passar para a semifinal da competição e conseguimos. Muito feliz pelo dia de hoje.
No Fluminense, o técnico Oswaldo de Oliveira lamentou o gol em contra-ataque logo no começo da segunda etapa.
Jogamos com um adversário que a gente sabe que explora muito o contra-ataque. Nós precisávamos nos precaver e eles fizeram o gol no que eles são fortes e nós fizemos o gol no que nós treinamos. Então, eram oportunidades que iam acontecer, infelizmente. Como nós não fizemos o gol lá, nós precisávamos também evitar de levar o gol aqui. E num contra-ataque eles conseguiram fazer o gol. E isso aumentou muito a nossa dificuldade na partida para reverter o marcador, né?
Corinthians e Fluminense entram em campo novamente neste fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. O Timão recebe o Atlético Mineiro na Arena Corinthians domingo às 7 horas da noite. O tricolor enfrenta o Avaí segunda-feira no Maracanã às 8 horas da noite. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Obrigado, Maurício, pelas informações envolvendo o Fluminense Futebol Clube, também do Esporte Clube Corinthians Paulista, 17 horas 15 minutinhos. Deixa eu cumprimentar ele que sabe o que diz.
Boa tarde, um abraço para você, Ricardo Mazzero, para os ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Mazzero, o Fluminense ontem, na minha opinião, não mereceu a vitória. Vou repetir o que eu disse aqui no comentário. Lamento por ser carioca, por ver a torcida ontem, mais de 57 mil torcedores presentes ontem no Maracanã, torcedores do Fluminense, que saíram de lá chateados, com inteira razão. Mas o time do Corinthians não é um grande time individualmente. Se você analisar, o Fluminense é até melhor, hein? Se você analisar o meio campo do Fluminense, o meio campo do Corinthians, mas é um time mais arrumado taticamente. É um time, como eu disse ontem, para não ser mal interpretado, chato. Chato de se jogar contra. Porque é um time que picota. Picotar com o ouvinte, entendeu? O time faz muita falta. Não deixa o jogo fluir. É muito bem posicionado defensivamente. É um time que tem um padrão de jogo definido. Não faz muito gol, mas também leva pouquíssimos gols. Tomou um gol, para mim, de erro de posicionamento. E se você puxar o jogo inteiro, o Corinthians teve muito mais situações de gol do que o próprio Fluminense. Aí o gol, o Cássio só fez uma defesa difícil. Um chute no início do jogo ainda do Nenê, 3, 4 minutos de fora da área. Depois foi um chute do Alan no meio do gol e jogadas de chuveirinho, consagrando o goleiro Cássio, que é alto, e a dupla de zaga. O Corinthians, mesmo com esse estilo dele, ele foi muito mais criador de situações de gol, criando situações de gol, do que o próprio Fluminense. E achei que o Carille cometeu um grave erro. Quando ele fez o gol, ele tirou o Cleison e botou um jogador de meio campo, que é o Matheus Jesus. E o Fluminense? O Oswaldo não tinha outra alternativa. Botou o time para frente, terminou o jogo no 4-2-4, com 4 atacantes. E apenas o Alan e o Nenê no meio campo. E acabou conseguindo o gol do empate. Mas depois do gol do empate, a gente esperava o Fluminense sufocando, o Fluminense criando. Não, chuveirinho, chuveirinho, chuveirinho. E o Corinthians, dentro da sua esquematização tática, o time experiente, esfriou o jogo, esfriou, e acabou conseguindo o resultado que lhe interessava, que era o empate, pelo critério, pelo gol feito fora de casa, e vai para a próxima fase. E na minha opinião, vou repetir o que eu disse ontem, dificilmente Corinthians e Atlético estão eliminados por Colón e pelo Independiente del Valle. Na minha opinião, essa final vai ser brasileira entre Corinthians e Atlético Mineiro. E com relação ao Fluminense, torcedor tricolor, se pensar bem, vou falar uma coisa que é dura a gente falar, mas tem que falar, eu também estou nessa mesma situação. Fluminense, Botafogo e Vasco não tem hoje elencos, não estou falando grandeza e tradições, que são clubes centenários que merecem todo o nosso respeito. Estou falando elenco de futebol, campo e bola. Não tem elenco hoje para disputarem duas competições. Então há males que vêm para bem. O Fluminense estava se enganando com a Copa Sul-Americana e abandonando o Campeonato Brasileiro. Ele tem 12 pontos. Ele tem que fazer em 66 a metade, 33. Se ele fizer a metade dos 66 que vão ser disputados, aliás, o Fluminense, se eu ser injusto, tem 69 a disputar.
Tem um jogo do Palmeiras,
um jogo a menos. Então o Fluminense tem 23 jogos, ele e o Palmeiras, os demais tem 22. Então ele tem 69 pontos que disputar, ele precisa fazer 33. Hoje, o título do Fluminense, como é do Botafogo, como é do Vasco, o Vasco precisa de 25, o Botafogo de 22 e o Fluminense de 33. Essas equipes vão fazer isso, chegar aos 45 e depois que vier é lucro. Então, nem todo mal é mal. Mal sim, se perder pro Avaí. Aí, amigo, aí a coisa começa a complicar.
É,
tem uma pedreira, o Fluminense, pra gente fechar, ele tem um jogo só dos quatro que tem em casa. Ele tem Avaí em casa, depois sai para pegar o Fortaleza, depois pega o Palmeiras em São Paulo e o jogo com o Corinthians, por falta de condição financeira, a gente não pode criticar, vendeu para Brasília por R$1 milhão. Então, o Fluminense precisa, pelo menos nesses 12 pontos, até o início do segundo turno, pelo menos ganhar 6 para respirar.
Por aí. 17:20, o comentário do Valdir, mas de qualquer maneira, ontem o time defensivamente, mesmo tomando gol, não foi tão mal assim no tempo.
Deu uma melhorada no aspecto defensivo, hein?
E no ataque não fez rigorosamente nada. O Oswaldo, não tem nem tempo para cobrar o Oswaldo.
3 dias, né?
Não deu, mas é a jogada de uma nota só: bola alçada. Ah, mas o gol saiu de bola alçada. Saiu de bola alçada por falha do Manuel.
Posicionamento.
Mas o gol tem que ser de falha, ok. Mas ali foi uma bobeira em condições, e bola parada, talvez facilite bola parada. Mas de qualquer maneira, uma jogada de uma nota só. Eu só não entendi agora, você falou do Oswaldo, agora me lembrei, ele falou na reportagem aí com o Maurício Costa, foi uma jogada que nós trabalhamos. Então, já que ensaiou e deu certo o gol, devia também ensaiar a jogada de defesa para não tomar gol. Já comecei a ficar irritado. Quer dizer, já, cara, porque as pessoas dão declarações para tirar... da reta, é verdade, entendeu? Então, se é para tirar da reta quando é bom, deixa na reta quando é ruim também, amigo. Então, o time realmente... Não, que o gol saiu de uma jogada ensaiada. Ele valorizou o trabalho dele. Tá legal, tá na dele. Agora, eu não sou obrigado a concordar com tudo. E eu sei, eu não me emprenho pelos ouvidos. Então, eu tenho opinião própria. E sempre tive. Talvez não agrade a muita gente, mas paciência. Não tô nem um pouco preocupado. Então, se ele fala isso, ele deveria se preocupar mais com a defesa. Então, Valdir, se você falou, não dá pra cobrar, eu acho que já começa a dar pra cobrar sim, cara. E ele, na minha modestíssima opinião, ele mexeu mal pra caramba ontem também.
Não, ontem, na minha opinião, ele mexeu de maneira confusa quando tirou o Daniel. Você tinha que tirar ou o Nenê ou o Ganso, entendeu? Mas ele mexeu errado e o time não teve uma referência de ataque. O Yoni Gonzalez jogou pelo lado e ninguém encostava. E os zagueiros do Corinthians jogaram solto. A única coisa de boa que eu vi é que o time não está tão espaçado como era com o Fernando Diniz, está mais agrupado.
É verdade, mas não começou com ele, começou com o Marcão contra o Corinthians em São Paulo. Vamos em frente!
Botafogo, Botafogo, campeão!
Quem fala do Fogão é ele, o ligado!
Rodrigo Ricardo.
Último treino do Botafogo antes de viajar para Porto Alegre, onde encara o Internacional neste sábado no Beira-Rio, foi fechado para a imprensa. Mas o treinador Eduardo Barroca, em entrevista coletiva, comentou sobre as mudanças ofensivas que pretende fazer no time.
Vou fazer mais alguns ajustes hoje, mas a gente deve tramitar aí entre uma das três opções que eu treinei ontem. Com o Diego de meia, entrando com centroavante, essa é uma das alternativas. Uma segunda alternativa é manutenção da equipe, com Diego de centroavante, Lucas Campos e Luiz Fernando. E uma terceira alternativa seria a entrada do Fernando para ter uma linha de quatro um pouquinho mais consistente, com o Marcinho trabalhando numa linha um pouquinho mais à frente. Eu vou mais uma vez hoje no treinamento dar uma mexida nisso, dar uma observada. Como o jogo é amanhã à noite, a gente consegue ainda dar um treino com uma pequena carga hoje para escolher uma dessas três possibilidades.
O treinador do Botafogo falou ainda sobre a visita de Leonardo Gaciba. O chefe da arbitragem da CBF vai passar pelos 20 clubes da Série A para explicar as novas regras do futebol e o uso do árbitro de vídeo.
Fiquei extremamente satisfeito com a forma como ele explanou, com a forma como ele mostrou a linha de pensamento dele como comandante e aquilo que eles estão fazendo enquanto instituição. Fiquei feliz também do reconhecimento. Ele mostrou dados para a gente e dos dados, até agora o Campeonato Brasileiro, se não me engano, pelo que ele apresentou, teve 14 erros de arbitragem, que é um número muito baixo para a quantidade de jogos, mas erros vitais, e ele reconheceu principalmente os dois erros, tanto no jogo contra o Palmeiras, como no jogo contra o Flamengo, os erros contra o Botafogo, e aproveitou aquela oportunidade que aconteceram os erros para reajustar a equipe de trabalho dele, a arbitragem, e que aquilo que aconteceu servisse de exemplo para que não voltasse a acontecer mais à frente.
O Botafogo vem de empate contra a Chapecoense e derrota para o Corinthians. O time está em nono lugar no campeonato, com 23 pontos. A equipe carioca conta hoje com 32 jogadores no elenco, sendo que metade deles foi formada na base botafoguense. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Obrigado, meu amigo Rodrigo Ricardo, conhecido nas altas rodas também da Sociedade Carioca como Boina.
E eu artilheiro do amor.
Olha aqui, ó. Baldinho, você que é o comentarista, nós vamos esticar muito, não? Perdão. Mas em vez de o Gaciba rodar os clubes, ele devia reunir os apps e tentar melhorar o nível, que é muito ruim.
É, A Silva também gosta de uma diária, hein?
É, tudo vai. Eu já conversei com a Silva umas duas vezes, é muito simpático, gente boa. Mas tá no cargo, tá na chuva pra se
vidraça,
queimar.
Amigo, como é vidraça, amigo.
Como diria alguns, tá na chuva pra se queimar, então se é vidraça, tacar pedra nele.
Ele é vidraça. Então, ele explicou lá, todo mundo gostou da conversa, vamos ver na
prática. Tem que ensinar arbitragem. Ih, minha voz tá indo embora, é arbitragem, só isso.
Tem que ser na arbitragem. Olha, com relação à matéria do nosso querido Rodrigo Ricardo, bem interessante com o Eduardo Barroca, eu fiquei mais animado depois dessa sonora do Barroca. Porque o que me preocupa no Botafogo, eu segunda-feira fui assistir o jogo, é a falta de criatividade. O que eu falei do Fluminense ontem, eu falo a mesma coisa do Botafogo. O Fluminense ainda criou algumas, o Botafogo criou duas. Eu pedi três, mas só criaram duas em 90 minutos. Uma bola na trave, uma cabeçada do Carli na trave, uma bola parada, e um lançamento longo. Que o Diego só tocou e o Gol salvou em cima da linha. No final.
Ah, e detalhe, o Fluminense jogou com o Corinthians, com todo respeito.
O Botafogo jogou com o Chapecoense. Então, isso eu concordo.
E em casa. Né?
E esse jogo é aquele chamado jogo que você não podia empatar, você tinha obrigação de ganhar. Mas futebol, nem sempre você
traduz em gols sua superioridade.
Não, e também não houve uma grande superioridade, não. Foi um jogo pra lá, pra cá, sabe? Não teve aquela. O que me deixa preocupado, não só a mim, mas a grande maioria dos torcedores do Botafogo, pra não dizer todos, é que o time toca pra lá, toca pra cá, mas não cria nada. Ele não leva
perigo. Mas isso é culpa do Barroco ou falta de categoria dos jogadores?
Eu acho que é falta de categoria, então, o esquema de jogo.
Só culpar o pobre não, do Barroco também. Peraí,
eu, no momento algum, tô culpando o Barroco.
Não, mas o torcedor tá preocupado. A pressão já tá em cima dele, tá forte.
Mas o torcedor não vê com equilíbrio, a gente tem que ver o outro lado. O que acontece é o seguinte, o Botafogo é um time que não ganha. Eu já saí várias vezes de estádio com 0x0, pô, orgulhoso, pô, goleiro salvou a maior figura em campo, zagueiro salvou em cima da linha, bola na trave. Mas o Botafogo termina 0x0 e o goleiro, se não chegar a dar um banho, pode ir embora direto, sem tocar de roupa e ir embora para casa, porque não incomoda os goleiros. Isso é que preocupa o torcedor do Botafogo. E o Barroca me deu um alento agora, coisa que todo mundo pede lá nos camarotes, recua o Diego Souza. Vamos ver se ele amanhã, pelo que ele deu a entender aí, ele pode recuar o Diego Souza e botar o menino lá, o Vitor Rangel. Ah, não é habilidoso, mas é homem de área, com o Luiz Fernando na frente. Pode ser que ele venha com essa formatação amanhã. Vamos ver, ele disse que tem surpresa. Eu vou estar comentando o jogo aqui e espero que venha uma surpresa agradável.
Eu quero ver, em cabeça, depois do jogo. Esse Barroca não sabe nada.
Não.
Batalha Ferreira, esse Barroca. Esse discurso eu já vi e ouvi algumas vezes.
Só, ele é aquele amigo dele ontem, um senhor que estava de
bonezinho,
de óculos. Rapaz, ele estava incontrolável ontem.
É verdade.
Ele deu pancada na cabine também.
Rapaz, né? Eu queria falar com ele. Falei, calma, meu senhor. Eu quero falar com o Mazela. Aí tava só que cai Henrique, não joga nada. Eu mereço. Eu me odeio. Falei, calma, meu senhor.
Olha, eu falo, sábado o discurso é dele.
Eu vou ser curto, que tá chegando a hora do intervalo.
Já
eu
passou.
Eu vou falar uma coisa pro torcedor do Botafogo, pra ele ficar bem atento. Hoje, quem segura a onda entre os jogadores e a diretoria...
É o Barroca.
É o Barroca.
Ele com o Anderson Barros. Não podemos esquecer o Anderson
Barros. Tudo bem, mas é o principal elo. É o cara que você vê ali. Eu nunca vi até agora o Barroca fugir de uma pergunta em coletiva. Não, ele responde
ao contrário de muitos.
Se o Barroca cair, eu temo pelo futuro do Botafogo.
17:29.
Se.
Tá mais fácil cair o homem da Maurésia, que se perder amanhã, antes que não chega quarta-feira.
E tá mais fácil a gente tomar uma bronca se não rodar o break. Vai lá, Zé Roberto!
No Mundo da Bola.
Novo FGTS, saque certo.
Com o novo FGTS, o trabalhador tem mais liberdade para decidir quando e como usar um recurso que já é dele. Quem optar pelo saque anual no mês do aniversário vai poder antecipar a retirada do valor por meio de crédito. Como esse dinheiro já está na conta do trabalhador, o banco não terá risco e, consequentemente, os juros serão mínimos. Assim, trabalhadores de baixa renda passam a ter acesso a um crédito barato como nunca tiveram.
Uma produção Rede Nacional de Rádio.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo sempre você feliz com o futebol aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. Vamos em frente, hora e vez do...
Momento Estádio.
Nosso professor Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
Paulo André Camilo de Oliveira, do Pinheiros, comprovou a sua excelente fase e confirmou o título de rei da velocidade do país ao vencer, na quinta-feira, a prova dos 100 metros do Troféu Brasil Caixa de Atletismo, com um tempo de 9 segundos e 90 centésimos. É o primeiro brasileiro a correr a prova em menos de 10 segundos. Mas a marca não será homologada, porque foi obtida com a ajuda do vento, 3.2, superando o limite de máximo de 2.0. O atleta, nascido em Santo André, é radicado em Vila Velha, no Espírito Santo. Conquistou o tricampeonato da competição no Centro Nacional de Desenvolvimento do Atletismo, no interior de São Paulo. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Obrigado, Vaguinho, pelas informações. Seguimos esse momento estádio com o repórter Juliano Justo, com as últimas dos Jogos Parapanamericanos de Lima e a entrevista com o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, o Misael Conrado. Fala, JJ.
Juliano Justo.
Os Jogos Parapanamericanos de Lima entram na reta final de competições, com o Brasil mantendo a liderança no quadro de medalhas. E hoje, aqui na capital peruana, o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Misael Conrado, falou sobre vários assuntos com a imprensa. Primeiramente, ele fez uma avaliação do desempenho brasileiro até aqui.
Nós estamos muito felizes com a performance do Brasil. Nós estabelecemos lá em 2017 um planejamento de 8 anos, e esse planejamento tem como principal objetivo consolidar o esporte paralímpico do ponto de vista do desenvolvimento e da renovação. E o Parapan, ele é muito desafiador, porque os países, eles vêm crescendo. Se você pegar os Estados Unidos, em Toronto foram 40 medalhas de ouro no total, aqui já são 25% a mais, com 50 medalhas de ouro conquistadas, faltando 3 dias ainda para o término da competição. Argentina foram 18 nos jogos e já são 21 no dia de hoje. México crescendo, Chile já com 10 medalhas, crescendo muito também. Então isso torna ainda mais desafiadora a participação do Brasil, que lidera, né? Já desde o Rio de Janeiro, que lidera aí o quadro de medalhas.
Depois, o dirigente fez uma aposta. O Brasil tem sim condições de quebrar um recorde aqui em Lima.
Ô João, lá no Dia da Bandeira, eu não sei se foi você que me perguntou, com relação a essa questão de Toronto. E eu te disse, e na verdade a nossa meta era essa, né? Que nós chegaríamos à casa centenária aí das medalhas de ouro. Mas eu estou, assim, bastante esperançoso e com expectativa muito positiva de que a gente possa, sim, passar a 109 de Toronto.
O ex-jogador da equipe de futebol de 5 do Brasil falou sobre alguns problemas administrativos e de organização das provas, que acabaram também afetando os atletas brasileiros.
Nós tivemos 11 provas canceladas há uma semana da competição, e em 7 delas o Brasil era franco favorito. Tivemos provas que foram agrupadas aqui, no dia do início da competição. Então, sem dúvida que isso prejudica o planejamento, isso faz com que a gente tenha mais dificuldade ainda na obtenção desses resultados. Então, com toda certeza, foi mais um desafio a ser enfrentado, e felizmente, apesar disso, né, não fosse por isso, certamente a gente estaria numa posição ainda melhor, né, isso é um fato. Uhum. Mas apesar disso, eu acho que a gente vai superar mais isso e conseguir aí finalizar com um resultado bem expressivo.
De Lima para a Rádio Nacional, Juliano Justo.
Valeu então, obrigado. E essa matéria a gente pode, na íntegra, ouvi-la onde?
Já, acabando no Mundo da Bola, estou subindo ela para radios.ebc.com.br.
Legal,
Misael bacana. Conrado falando, inclusive, sobre as reclassificações dos atletas paralímpicos. A polêmica em cima do André Brasil, do Daniel Dias. Palavras fortes do Misael Conrado.
Então explica, então.
O que aconteceu, Mazela? O Daniel Dias, ele foi campeão mundial e paralímpico por uma categoria. Com a reclassificação, segundo Misael Conrado, é como se você tivesse rebaixado um jogador que é do sub-23 para o sub-18. Então, quem estava na categoria acima e desceu a categoria teve muito mais facilidade que quem estava lá. E isso teve uma confusão danada nas novas classificações. Para vocês terem uma ideia...
Mas isso é coisa do Comitê...
Do Comitê Internacional. Ah, tá. É coisa do Comitê Paralímpico Internacional. Para vocês terem uma ideia...
Os caras só fazem lambança também.
O Daniel Dias não tem mais...
Para quem não sabe, Daniel da natação, né?
Daniel da natação, maior medalhista paralímpico do mundo,
da história.
Exatamente. Ninguém tem mais medalha paralímpica do que ele. E títulos mundiais também.
Então.
Pra você ter uma ideia, todos os recordes mundiais dele caíram. Foram anulados por conta dessa mudança. Então isso tá uma confusão danada. E segundo Misael Conrado, ainda tem atleta que vai ser reclassificado ano que vem, meses antes dos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Tá uma confusão,
é o que Marcelo. Eu sempre digo, o esporte é ótimo. Quem atrapalha são os, são os dirigentes. Esses caras não sabem chutar uma bola, não sabem arremessar uma bola, não sabem levantar uma bola, não sabem correr, não sabem saltar, não sabem nadar. Esses caras não sabem porcaria nenhuma. E comandam o esporte e fazem essas canganchas diárias atrapalhando o esporte. Isso me irrita de tal maneira impressionante. Quer dizer, tudo que o cara se empenhou, treinou dentro da categoria estabelecida pelo COI, pelo COBE, pelo o Diabo A4, sempre, sabe? Aí não vale nada. Mas vai mudar de categoria? Ok. Mas mantém o que foi feito lá atrás.
Exatamente.
Como no boxe, como o cara luta na categoria 65, no judô que seja. Então o cara lutou. Ele muda de categoria, mas o que ele fez lá é mantido, cara.
É, o Éder Jô foi campeão por duas categorias diferentes.
Exatamente. Galo e Pena.
Acho que foi Galo e Pena.
Acho que foi isso. Então, quer dizer, esses engravatados de porcaria, cara, eles atrapalham o esporte. A própria FIFA, cara, que faz de lambança no futebol, cada vez pior. Acho que os interesses financeiros sempre falam mais alto.
Só antes da gente passar,
tá gordo o programa.
O Andrew Jennings, que foi um dos jornalistas ingleses que revelou todo o esquema de corrupção da FIFA, que pegou o Joseph Blatter, depois o Michel Platini, ele também escreveu
e coisas... E aquele bobalhão daquele secretário-geral...
Jerome Valk. Aquele do chute no traseiro. Esse mesmo.
Ele deve ter levado muito. Ele levou vários.
Levou vários.
Aquela bunda magra dele lá.
Tem um livro dele que se chama Os Senhores dos Anéis. Os Anéis Olímpicos. Chama alusão. Exato.
De anel complicado.
Mas aí... Tudo bem.
Vai.
Ele fez uma pergunta. Você sabe por que os Jogos Olímpicos só são realizados de 4 em 4 anos? Sabe por quê?
Não.
Porque é o tempo que eles levam pra contar o dinheiro. Segue, Mazela.
É verdade. Tem quatro. Porque a Copa do Mundo também é de 4 em 4. A cada dois anos já tem dois eventos mundiais de peso.
É verdade. Eu não vou falar, não, porque.
O que vem agora? O que vem? Que?
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
É o Mengão? Então, Mengão, e quem fala de Mengão?
Rafael Monteiro.
O Flamengo acerta a transferência do volante colombiano Cuéllar para o Al-Hilal da Arábia Saudita. Os sauditas desembolsaram 7 milhões e 500 mil euros pelo jogador, cerca de 34 milhões de reais. Com a negociação, o clube carioca vai receber 70% desta quantia, levando em consideração o percentual dos direitos econômicos que pertence ao Flamengo. O restante será destinado ao América de Cali da Colômbia. O Al-Hilal tem pressa para acertar todos os detalhes da contratação do jogador, levando em consideração o fechamento da janela de transferência neste sábado. Em relação à despedida de Cuéllar, o zagueiro Rodrigo Caio diz que se trata de uma decisão pessoal.
Eu acho que isso aí são decisões que cabe somente a pessoa decidir, né? Ele, junto com a família dele, ele toma as decisões que é cabível para a carreira, para o futuro dele. Eu e a gente que fica de fora, a gente fica na torcida para que o mais importante seja que as coisas seja resolvida de uma forma saudável para ele e para o Flamengo. Né? Claro que a gente gostaria muito de contar com o Cuéllar, porque para mim, se não é o principal, é um dos principais jogadores do nosso time. Um cara muito consistente, que dificilmente você vê ele fazendo uma partida abaixo do nível dele. Se caso ele for embora, será uma perda muito grande para nós, mas que precisamos seguir a nossa vida. Temos jogadores de muita qualidade no nosso elenco que vai suprir a carência do Cuéllar, se caso ele sair. Então, eu acho que é isso, cara. O que a gente pode desejar todo o sucesso do mundo pra ele, porque é um grande cara, uma grande pessoa, um grande jogador e merece todo o sucesso do mundo.
O colombiano deixa o Flamengo com dois títulos cariocas, 2017 e 2019, e 170 partidas e dois gols marcados. A equipe rubro-negra tem compromisso importante e joga no próximo domingo, no Maracanã, às 4 horas da tarde, contra o Palmeiras, terceiro colocado do campeonato. Campeonato Brasileiro. Os rubro-negros têm 33 pontos na tabela, mesma pontuação do Santos, e o Palmeiras tem 30. Além da Libertadores, classificado para as semifinais, o zagueiro Rodrigo Caio fala sobre a responsabilidade no Campeonato Brasileiro.
Todas as competições são prioridades, né? Não tem como a gente, vamos focar no Brasileiro e vamos deixar a Libertadores de lado, ou vamos focar na Libertadores e deixar o Brasileiro de lado. Por isso que eu acredito sempre que o elenco faz toda a diferença. E hoje nós temos um elenco para brigar em todas as frentes. Eu acho que isso faz com que você se fortaleça, que você tenha um time competitivo, e pela grandeza do Flamengo, se você olhar e falar assim, não, a gente vai entrar numa competição somente para jogar o Brasileiro, vamos colocar a força máxima no Brasileiro e vamos deixar os outros competições. Não, hoje a gente consegue bater de frente em todas as competições. Não vamos deixar de lado o Brasileiro ou a Libertadores, pelo contrário, focar nas duas competições. Hoje estamos líderes do campeonato, sabemos da responsabilidade que temos nisso e precisamos dar sequência nisso. Domingo temos um jogo importantíssimo, a Libertadores é só daqui a um mês, e enquanto isso a gente precisa focar somente no Brasileiro, pensar no que a gente tem que fazer para a gente seguir nas primeiras colocações.
O Flamengo deve começar jogando com Diego Alves no gol, na direita Rafinha, dupla de zaga Rodrigo Caio e Pablo Mari, na esquerda Felipe Luiz. No meio campo disputam duas vagas, Pires da Mota, Arão e Gerson. Na sequência, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Obrigado, Rafinha, pelas informações. Valdir, o Flamengo está sobrando, está tudo certo. Mas até que ponto, mesmo com um elenco excelente para o futebol do Brasil, a saída do Cuejar, ou Cuejar, como preferirem, pode enfraquecer o Flamengo, se é que essa é a palavra certa?
Olha, o Cuejar viveu um momento maravilhoso do Flamengo, né? Ele tem que respeitar o problema pessoal de cada um, e não queria mais ficar no Rio de maneira alguma. Fez um apelo à diretoria do Flamengo. O Flamengo ofereceu até o dobrar o salário dele e ele não aceitou. Ele quis sair do Rio.
Problema pessoal, né?
Particular, a gente respeita, não entra no mérito. Então, mas tecnicamente vai fazer falta ao Flamengo, que ele se encaixava muito bem. O Rodrigo Caio saía, ele vinha por dentro, virava um zagueiro. O Pablo Mari saía, ele vinha por dentro, virava um zagueiro. Então, eu vejo o Pires da Mota, um jogador que pode ser uma alternativa, e vejo, quem sabe, mais pra frente, até o Rodrigo Caio jogando de volante, que já jogou nessa função no São Paulo, e a entrada do Tuller, sabe, do próprio Rodolfo, mas eu acredito que ele não faça essa opção. Eu acho que para domingo ele vai manter o Ilharão de primeiro volante, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Eu acho, porque ele vai se contradizer. Ele vem dizendo, desde que chegou, que não gosta de volante, tirando coisa. Tanto é que o Cuejá no início ficou barrado. O Cuejá ficou fora. Então, na minha opinião, ele vai manter, na minha opinião, esse esquema, sem o Cuejá, com o Ilharão e o Gerson como segundo volante, que vem para fazer essa função. Só que dependendo do andamento do jogo, aí sim ele pode dar uma encaixada no Pires da Mota. O Pires da Mota é uma opção. O Flamengo perdeu o Ronaldo, que está emprestado, falei a memória, acho que foi pro Santos. Tá, ele emprestou o Ronaldo, perdeu o Cuejá, e eu, pelo que eu tomei conhecimento, o Flamengo não vai recompor. Para recompor, só no Brasil, porque já fechou a janela para vir para cá. Para sair, fecha segunda-feira. Mas para entrar, já fechou. Então, eu acredito que ele vá com o que ele tem de melhor.
Tá certo, então. Dando uma paradinha aqui no programa Número da Bola, falamos do Fluminense, do Botafogo, do Flamengo, de esporte olímpico e paralímpico. As principais informações você escuta aqui no mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, que é o nosso No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Rádio Nacional. Cuidar da água é cuidar da vida.
Mãe, a pasta de dentes acabou.
Pega aí na despensa, Joaninha.
Mãe, a Joana deixou a torneira no banheiro aberta, com a água escorrendo.
Oh, não pode, minha filha. A água não pode desperdiçar nenhuma gota.
Mas, mãe, foi só um pouquinho.
Enquanto escovar os dentes, fecha a torneira, minha filha. A água é um recurso escasso. Use só o necessário, viu?
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazzella.
fazendo sempre, mas sempre você feliz com o futebol aqui na Nacional. Com sonoplastia de Luiz Cabeça Ferreira, uma mala, a gente continua o programa aqui no Mundo da Bola. Aqui. Vem cá, o que é agora, Cabecinha? Já que você quer falar, fala, Cabeça, chama o programa, Cabeça.
Mais uma do professor Wagner Gomes.
O ciclista Cássio Freitas, que ganhou bronze nos Jogos Pan-Americanos de Lima, testou positivo no exame antidoping, mas a substância ainda não foi divulgada. Cássio ficará fora do Campeonato Pan-Americano de Pista em Cochabamba, na Bolívia, que será de 4 a 9 de setembro. O atleta divulgou que não buscou obter vantagens e vai tentar comprovar a sua inocência. Enquanto isso, deve receber uma suspensão preventiva até que tudo seja muito bem apurado e confirmado. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Nosso Mazela está aqui tomando um cafezinho, então a gente vai ouvir uma matéria especial do Lincoln Chaves sobre o boxe feminino, que fez muito sucesso nos Jogos Pan-Americanos de Lima e tem campeonato mundial pela frente. Vai, Lincoln.
O boxe brasileiro voltou dos Jogos Pan-Americanos de Lima com 6 medalhas, o melhor desempenho desde 1963, quando São Paulo foi sede do evento. Metade desses pódios no Peru foi da seleção feminina, inclusive com um ouro inédito da baiana Beatriz Ferreira. As paulistas Jusciellen Romeu e Flávia Figueiredo levaram prata e bronze, respectivamente. E entre elas, a mais incomum do que as medalhas. O início de Jusciellen em Rio Claro, no interior de São Paulo, foi bem parecido com o das companheiras.
No início, até que teve uma época que tinha meninas, eu tinha uma companheira de treino, ela ficou um bom tempo. Depois que ela saiu, só tinha eu de menina, então eu treinava sempre com os meninos, que me ajudou bastante, porque eles são mais fortes, então acho que eu ganhei uma resistência a mais. Mas faz falta, assim, treinar com meninas e ter mais meninas no meio. Não só em questão de treino, mas de conversar, convivência.
Lutar com meninos também não foi exatamente um problema para a Beatriz. Ela começou treinada pelo pai, Raimundo Ferreira, o Sergipe, bicampeão brasileiro, mas reconhece que o cenário do boxe feminino ainda é incipiente por aqui.
Eu acho que ainda são poucas meninas que têm a coragem e a iniciação de estar participando de campeonatos.
Em outubro, as meninas da seleção terão um novo desafio, o Mundial na Rússia. Mais uma oportunidade para cativar novos potenciais talentos. É o que Beatriz Ferreira espera.
Espero que esteja passando uma imagem positiva e que encorajem elas a praticar o esporte e a levantar mais ainda, porque o boxe é muito bonito. A nobre arte que quem souber tinha que praticar, se não fosse por carreira, mas por saúde mesmo. A gente está mostrando que não é impossível, que o boxe feminino também pode bater de frente e pode fazer história como o masculino.
E após o Mundial, o principal desafio do boxe brasileiro, e aí entre eles e elas, será o pré-olímpico no início do ano que vem na Argentina. O Brasil conquistou 4 pódios nas 2 últimas edições dos Jogos, com ouro para o baiano Robson Conceição na Rio 2016. Será que vem mais por aí? Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
Obrigado, Lincoln, pelas informações aqui no programa do Mundo da Bola, 17h48. Chegando com o quê, José Roberto?
Vamos todos cantar de coração.
E quem fala do Vasco aqui do estúdio do meu lado é o famoso Cabecinha. Solta a vinhetinha dele.
Luiz Ferreira é nacional.
Olha, Mazela, o Vasco se prepara para o jogo contra o Cruzeiro nesse próximo domingo, 19 horas, lá no Mineirão. Como a Raposa tem o jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil na quarta-feira, existe a possibilidade do técnico Rogério Ceni poupar alguns jogadores, não todos eles, mas fazer uma equipe mesclada. E o Vasco está vindo aí numa boa, de uma boa vitória sobre o São Paulo, teve bastante tempo para treinar, e o goleiro Fernando Miguel fala sobre essa boa fase, fala também sobre a oportunidade de conquistar uma vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro, por Vasco se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento e também, quem sabe, alçar voos mais altos na competição. Vamos ouvi-lo.
Olha, a gente precisa pensar, tem pensado, né? Partida a partida, acho que se existia um tabu muito grande, tabu não, uma série negativa de resultados fora de casa, há bastante tempo a gente conseguiu quebrar contra o Goiás, né? Então a gente pensou muito nesse jogo contra o São Paulo, conseguimos reverter depois de uma semana difícil, de pós-clássico, a gente conseguiu reverter aquele ambiente, aquele momento negativo, aquele baque que foi aquele resultado. Então a gente vai com muita expectativa e com confiança em todos que forem a BH em fazer uma grande partida, né? Acho que o futebol ele se resume dentro de campo. Acho que onde a gente consegue falar qualquer coisa é jogando, é demonstrando evolução, demonstrando um bom futebol. E só assim a gente vai conseguir resultados, só assim a gente vai conseguir almejar algo diferente dentro da temporada, né? É com concentração, com a capacidade cada vez sendo aumentada mais e com a demonstração de um bom futebol que não vai nos gerar o resultado, né? Não tem como você jogar mal e ficar ganhando. Você precisa jogar um bom futebol para conseguir o resultado.
E para conseguir jogar esse bom futebol e conquistar os bons resultados, técnico Vanderlei Luxemburgo já vai promover uma alteração importante no time que enfrenta o Cruzeiro. Ele não vai ter o Henrique e o Leandro Castan, que estão suspensos, já vai promover as entradas, simplesmente as entradas, 6 por meia dúzia, do Erley e do Danilo Barcelos. Só que um jogador volta ao time titular, o atacante Rossi. Ele vai tirar um dos chamados 4 volantes, o Andrei volta para o banco. A tendência é o Vasco entrar em campo domingo com Fernando Miguel, Iago Pikachu, o Erley, Henriques e Danilo Barcelos, Richard, Raul e Marcos Júnior, Rossi, Marrone e Thales Magno, Mazella.
Olha, a volta do Rossi é importante, da velocidade, da puxada de contra-ataque. Vai botar o Rossi de um lado, o Thales Magno no outro, mais centralizado o Marrone. São opções interessantes que ele ganha com a entrada do Rossi. Pode trazer, depois de trazer o Rossi para a esquerda, ele pode fazer uma variação, tá, em termos de posicionamento com a volta do Rossi. E a volta do Danilo Barcelos, para mim, não me surpreende, que na minha opinião, com todo respeito, ele é melhor do que o Henrique. Ele é mais jogador do que o Henrique, mas o Vanderlei optava pelo Henrique. O grande desfalque vai ser do Leandro Castan, que é um zagueiro de muita qualidade, é o líder do time, não só pelo momento que ele atravessa no campo, mas pela liderança que ele consegue dar a esse time do Vasco. Então, uma ausência muito importante. O Ricardo, eu tenho algumas restrições. Eu acho ele baixo para zagueiro, ele tem uma boa saída, é canhoto, tem um bom passo, mas eu acho que ele perde em dois aspectos, na velocidade e no jogo aéreo. E o Cruzeiro, o Mazella e Luiz, vem com a força máxima. Hoje eu tomei conhecimento que a escalação do Cruzeiro, o Rogério Ceni não vai poupar ninguém.
Não? Que delícia!
Sabe por quê?
Eu acho que não tem que poupar mesmo, não, eu sou de partidário disso.
Mas o Cruzeiro, rapaz, ele pode voltar para a zona de rebaixamento, não nessa rodada. Bate o Fluminense ganhar dois jogos e ele não vencer. Então, ele não está preocupado somente com a Copa do Brasil, que é quarta-feira. Está preocupado também com o brasileiro. Então, ele está correto para botar o time que tem de melhor para o jogo contra o Vasco, com a dupla de ataque Pedro Rocha e Fred.
A última informação do Vasco, a diretoria acertou o empréstimo do garoto Lucas Santos para o CSKA da Rússia, o CSKA de Moscou. O jovem vascaíno fica lá na Rússia até dezembro, com opção de compra do clube russo.
Mas tá legal, vamos lá. Eu acabei de receber uma informação aqui que a Fiorentina pode anunciar amanhã a contratação do Pedro.
O que seja bom para ele e para o Fluminense. 17h52, rapidinho. Sábado, quem joga?
Internacional e Botafogo.
Quem ganha, vou pro cabeça?
Eu vou dar um voto de confiança ao Botafogo. O Botafogo vai beliscar 1x0, vai aproveitar a ressaca do Inter.
Valdir.
Acompanha, Luiz. 1x0 Botafogo. Botafogo não faz muitos gols.
Palmeiras e Botafogo, Valdir.
Não, Palmeiras e Botafogo?
Palmeiras e Flamengo.
2x1 Palmeiras.
Flamengo, 1x0.
E Vasco e?
Cruzeiro e Vasco.
Lá.
Placar.
1x1.
1x0 Vasco.
E o Fluminense joga com a Bahia segunda-feira. E aí?
Segunda-feira. Se tu correr nos trâmites normais, da Fluminense 2x0. Vai, o time muito fraco.
Acompanho o relator.
Tá bom, eu acompanho você. Em agradecimento, tem mais um dia com a gente aqui no programa do Mundo da Bola. Um ótimo final de semana. Estaremos juntos sábado na transmissão esportiva com o Gil. Sábado na transmissão esportiva do Internacional com o Botafogo, com o André Luiz Mendes. Você deixa o Gabari falar? Você se mete, você não sabe o que eu vou falar e se mete. É impressionante.
Você não lê tabela.
Você não lê tabela. Meu culpa, brincadeira. Brincadeira. E domingo estaremos juntos.
Obrigado, Valdir.
Eu brinco hora do jogo, Valdir. Então fala.
Amanhã, 21 horas, abertura do show de bola, 20h30.
20h30, 20
horas. André Luiz Mendes, eu e Maurício Costa.
E no domingo, fala.
Wagner Gomes no plantão.
Não esquece do cara,
domingo,
não.
Domingo, 15h30, Ricardo Mazella narra, Mário Silva comenta, Rodrigo Ricardo e Maurício Costa nas reportagens e Luiz Ferreira no plantão.
Muito obrigado. Depois dessa...
Cara, não lê, cara.
Uma
tchau,
ótima abraço. Noite, sexta-feira. Você que errou. Tchau, Brasil.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.